Eu sou Sérgio Diniz, presidente da AAA Advisor, consultor e conselheiro de empresas. Eu tive a oportunidade de estar conversando aqui com o Carlos Roios, grande colega, grande amigo, e gostaria de convidá-los a assistir o nosso podcast. Nós conversamos sobre uma variedade de assuntos interessantes, sobre a situação econômica do país, sobre os desafios das empresas, dos conselheiros, dos executivos, vida, carreira, tudo isso. Muita coisa legal. Não percam.
Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Hoyos, o seu anfitrião. Eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta. Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Planeta, sempre trazendo para você o que existe melhor de conteúdo para você continuar melhorando e elevando o seu nível de liderança. Hoje trazemos um convidado muito especial, Sérgio Diniz, especialista em finanças. E como de costume, Sérgio, muito boas-vindas, você está em casa. Quem é o Sérgio Diniz pelo próprio Sérgio?
Obrigado, Carlos. Prazer estar aqui contigo. Bom, O Sérgio Diniz, tem o Sérgio Diniz hoje, tem o Sérgio Diniz que foi acontecendo ao longo de vários anos aí de carreira. Então, quem vê hoje Sérgio Diniz, esquece que o Sérgio Diniz foi um dia office boy. Mas sempre busquei me diferenciar desde o início da carreira, de buscar coisas novas, de entregar algo além. Foi isso que eu saí rapidinho de office boy, já fui promovido, já comecei uma carreira em auditoria, numa das grandes empresas multinacionais de auditoria. E fiz uma carreira nessa área, depois fui para fora do país, morei, trabalhei nos Estados Unidos, voltei para cá, trabalhei muitos anos como executivo financeiro em várias empresas de vários segmentos, vários setores. Isso é uma coisa um pouco única, né? Na minha carreira de finanças, o pessoal normalmente tende a trabalhar, especializar em determinado segmento. E eu tive essa oportunidade de trabalhar indústria, comércio, distribuição, tecnologia, serviços, mercado financeiro. Fui diretor financeiro de banco, de corretoras internacionais, e decidi nos últimos anos, fazem agora mais de 6 anos, ter minha própria consultoria. Então hoje eu sou presidente da AAA Advisor, que é uma empresa de consultoria, assessoria financeira para empresas, e também tenho atuado nos últimos anos como me especializei, fiz cursos, certificações. E hoje sou conselheiro também de empresas, de entidades, conselheiro de administração, conselheiro consultivo, conselheiro fiscal. E às vezes essas coisas. Hoje eu trabalho muito focado com empresas médias, muitas delas familiares, e essas coisas acabam todas se misturando um pouquinho. Então hoje esse é o Sérgio Diniz hoje.
Excelente, Sérgio. E já que você está falando um pouco da questão de parte do seu trabalho, né, acompanhar empresas de médio porte aí que são uma veia familiar, quais são esses grandes desafios que as empresas de médio porte enfrentam hoje? Porque o mercado continua tendo as suas oscilações. Hoje nós temos o coronavírus, né, afetando aí mais um, né, mais uma
Não se livra
brincadeira,
nem da dengue.
né? Tem mais um desafio aí. Então, quais são as principais dificuldades dos empresários de empresas de médio porte hoje?
Olha, são muitas, né? Porque isso não é só do empresário, mas qualquer líder, como CEO. Primeiro desafio é a solidão do poder, né? Solidão da cadeira de quem senta e tem que tomar as decisões. Você muitas vezes não pode abrir, não tem com quem conversar, você não pode abrir determinados planos, então essa solidão afeta todos. E nas empresas familiares, por várias razões, acaba muitas vezes até sendo mais marcante, porque as relações se misturam. Então é difícil, às vezes, para o empresário abrir as dificuldades para o que ele está tendo para outros membros da família, por exemplo. E aí que muitos deles chamam para auxiliá-los, para ter uma segunda voz, uma opinião, seja como consultor ou às vezes como conselheiro. Ele não, às vezes não sabe a diferença, às vezes a empresa não está preparada para ter um conselho formal, mas nós trabalhamos muitas vezes como um conselheiro consultivo, dando ajuda, trocando ideias, auxiliando, e com a minha especialidade em finanças também acabo voltando muito para essa... Tudo acaba em finanças, né? As dificuldades das empresas acabam sempre se refletindo no fluxo de caixa da empresa, nas perdas, nos resultados. Então o pessoal às vezes chama pelo problema da falta de caixa, mas os resultados ruins. E quando você vai levantando, a gente vai fazendo o reverso, né? É que isso aí é um sintoma, é a febre. Por que que tem a febre? Porque tem outras características. E a gente vai descobrindo com o empresário que tem vários outros problemas que precisam ser endereçados. E assim, nas empresas familiares, além dos problemas usuais do próprio negócio, você tem alguns outros componentes complicados. Que, por exemplo, uma coisa muito difícil, não é só no Brasil, mas no Brasil tem essa característica, é plano de sucessão. Poucos empresários, todo mundo acha que é super-homem, que criou a empresa, eu criei, estou aqui há 30 anos, 50 anos, não sei, depende, e vou continuar fazendo. E quem vai continuar depois? A pessoa não vai durar para sempre. E às vezes, então, algumas das dificuldades dos empresários é quando é que eu preciso pedir ajuda para alguém para me auxiliar nesse processo. Quem que eu vou deixar para tocar o meu negócio? Como que eu vou manter o meu legado, a permanência desse legado que foi construído com muito sangue, muito suor? E a gente sabe que as estatísticas são terríveis, né? Muitas dessas empresas não sobrevivem à primeira geração. Poucas delas chegam na segunda e na terceira, então a gente dá para contar quantas empresas sobram no Brasil. Então isso é uma dificuldade. E na crise, outra coisa que muitas vezes o empresário nos chama e é uma recorrente que nós ouvimos é: ah, mas eu sempre fiz assim. É incrível, né? Ela fala: bom, tá bom, você fez assim, mas pelo jeito não está dando o mesmo resultado, senão você não teria me chamado aqui. Então os empresários, eles sabem do que precisa fazer, sabem que alguma coisa está errada. Mesmo o cara não chegou lá à toa, ele chegou porque ele tinha um conhecimento, uma experiência, que fez ele ter sucesso e chegar onde chegou. Só que muitas vezes ela atinge um patamar que ele não consegue ultrapassar, ele não pode mais fazer o que ele sempre fez. O mercado muda, o mercado... E essa coisa da globalização, não falando, isso virou um pouco depreciativo, né? Mas é a realidade. Hoje as coisas acontecem, você sabe, você vê, o coronavírus é um exemplo, um negócio que acontece lá do outro lado do mundo te afeta já, agora, instantâneo. Né? Então a globalização tem que ser reconhecida, que as coisas não são mais como eram antigamente. E apesar de reconhecer o fato, a dificuldade maior que a gente vê nas pessoas é de querer mudar. Então o primeiro passo é reconhecer. Então muitos conseguem reconhecer que precisa ter uma mudança. Mas o mais difícil de tudo, que aí é a sua área aí de especialidade também, de ajudar as pessoas a mudarem, o que eu vejo é isso. Pessoa que tem a força de vontade, a disposição real de ela mudar. E não adianta querer mudar os outros só, mudar a empresa, que todo mundo faz. Se você não muda você mesmo primeiro, a forma de você ver, a forma de você reagir, a forma de tratar os outros, a forma... Porque muitas vezes esse mercado atual, você não pode mais fazer sozinho as coisas, você tem que fazer parcerias estratégicas, você tem que trabalhar em conjunto com clientes e fornecedores. Não é um modelo antigo que você tinha um produto ou um serviço diferente que todo mundo batia na sua porta e vinha pedir e você era o rei da cocada preta naquele segmento, naquele mercado. Hoje você tem que ter uma visão, às vezes as estratégias têm que mudar radicalmente.
É um mega desafio aí, né? E dentro da a questão, trazer um pouquinho, ter um pouco mais abrangente aí do conselho de administração para governança corporativa, né? Como é que funciona a governança corporativa em linhas gerais para uma empresa de médio porte?
Então, essa em geral não funciona.
Em geral não funciona? Olha, como deveria funcionar?
Em geral é, o dono manda, os outros, né, os outros têm que executar.
Fala um amém.
Mas aí o que acontece? De novo você volta ao problema da governança, porque a governança é você ter processos e procedimentos que não dependam tanto exclusivamente só das pessoas do que elas têm. Então, um processo tem que ser bom, tem que ter práticas boas para que você possa trocar de peças, né, num tabuleiro de xadrez e não afetar a qualidade da sua empresa. Então, se você é um bom empresário, amanhã, se você quiser usufruir de fato daquilo que você construiu, pô, você chega uma hora, você quer, sei lá, quero me aprofundar, sei lá, uma experiência esotérica, ou quero viajar ao mundo, ou quero ficar com os meus netos, pode ser a coisa mais... Cada um tem um sonho. Como que você vai fazer isso se você não pode... Se você sair da empresa por um dia, a empresa nada anda. Então, a governança, o que que ela existe? Para que as coisas andem. Então, você tem, em vez de ser da cabeça do dono, você tem regras claras, você tem processos decisórios, quem aprova o quê, você tem planos aprovados, você tem um plano anual, ou multianual de trabalho, você tem metas... isso tudo faz parte da governança, o processo de decisão que tem que estar claro, quem decide o que, sobre o que, quanto que pode aprovar, qual a autonomia que cada um tem. Quando isso fica claro para os funcionários, para os colaboradores, para os parceiros, a coisa anda sozinha. Todo mundo sabe as regras do jogo. Quando não tem governança, as regras estão todas na cabeça do dono. Ninguém faz nada porque o dono não autorizou, porque o dono não disse para fazer. Então fica todo mundo, você cria essa dependência, que, e se o dono não está sabendo exatamente mais o que fazer, porque as coisas mudam, a empresa vai junto, né? Quando você tem processos e tem, por exemplo, na boa governança, você tem uns casos melhores, e tem vários casos bons para contar, você tem um conselho com pessoas externas, que vão te ajudar também a pensar fora da caixa, a pensar sobre outras oportunidades, outros mercados, outros caminhos, pensar muito na estratégia. Porque o que acontece com o problema do fundador? Ele faz de tudo, né? Ele tem que pensar na estratégia futura, mas ele ao mesmo tempo quer saber que horário que o porteiro chegou, se atrasou 5 minutos ou não. Então, isso... gasta muito tempo dele, tem que aprender a desapegar, tem que delegar as coisas. E principalmente criar sucessores, um plano, porque às vezes ele pode, é comum também em empresas familiares a dependência de certas pessoas. Então cria-se um vínculo, querendo ou não, de relacionamento com alguns funcionários ou parceiros ou parentes mais antigos. Então, se não é ele que está centralizando, são outras pessoas que estão centralizando a função. Então, é comum a gente ver, num momento de crise, o cara, você fala, pô, mas o que aquele diretor, aquele gerente faz? Ah, hoje ele não faz nada, mas o cara me ajudou lá desde o começo e tal, ele tá... Pô, aí você vai ver, o cara está 40 anos na empresa, colaborou muito com a empresa, foi fundamental durante 30, mas faz 10 anos que ele não faz mais nada. Está lá, mas o dono confia nele, e fica com aqueles melindres de mexer e distribuir, e aí você não cria o sucessor, você não cria, se esse cara amanhã morre, aposenta, você não tem quem faça aquela função, porque não treinou ninguém. Então são essas coisas que a governança ajuda a solucionar, para que a empresa ela vire um sistema vivo. Lógico, ela depende das pessoas, mas não depende de uma ou duas pessoas. Ela depende de um ecossistema de decisões.
E qual é o papel do conselheiro dentro da governança corporativa?
O primeiro, acho que o papel do bom conselheiro é ele entender a realidade da empresa. Não é o conselheiro não pode ser o dono da verdade, chegar lá, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, mudar. Ele tem que entender a raiz da a cultura da empresa, porque se a empresa chegou lá, qualquer alguma coisa ela vem fazendo bem, ela tem uma história, tem uma raiz, tem um ponto forte, tem. Então, o desafio do conselheiro é identificar o que deve ser mantido e valorizado, porque o lado bom, o pessoal costuma falar do lado ruim das empresas familiares, né? Agora, tem um lado bom que muitas vezes é o que faz o diferencial. Muitas empresas, você vê que os funcionários se orgulham de trabalhar, que tem valores ali que em grandes empresas multinacionais às vezes são desprezados, as pessoas se sentem mais valorizadas. Então, se você souber capitalizar isso como uma força da empresa interior, de capitalizar nessas qualidades, nesses valores que a empresa tem e melhorar as outras deficiências, você ajuda a empresa a pular de patamar. Isso é o que um bom conselheiro ajuda a abrir os olhos, ver a estratégia, identificar esses pontos e fazer a empresa crescer. E o principal objetivo de um conselho, qual que é? É a perpetuidade da operação. Ou seja, que aquilo fique, não morra com o fundador, que aquilo vire uma empresa que vai passar os filhos, vai passar os netos, e ela vai estar aí. Tem muitos exemplos de empresas familiares de altíssimo sucesso no mundo, que são mais que centenárias, né? Que souberam fazer esse processo.
Excelente. E a gente estava conversando um pouquinho antes sobre cenários de reestruturação empresarial, de turnarounds. Poderia comentar um pouquinho como está o cenário de hoje no Brasil, das empresas que conseguiram fazer isso?
Essa é uma boa pergunta, Carlos. Nós temos as boas e as más notícias aí nesse sentido. Vamos dizer assim, hoje a crise já vem aí se arrastando já faz alguns anos. Então ela não apareceu, alguns falam, ó, a crise, ela não apareceu ontem, né, no ano passado. Ela começou já 2014, acelerou 2015, ela vem lá depois de 2013 a gente começou a ter um cenário de deterioração gravíssima econômica, né, os piores indicadores que nós já tivemos na história do Brasil. Eu diria que as melhores empresas, que eu tive a oportunidade de acompanhar, ajudar algumas, foram aquelas que logo no começo da crise identificaram e tomaram as ações amargas, as ações duras. Esses são os campeões, aqueles que conseguiram logo no começo da crise identificar e tiveram estômago, né, que a gente fala de tomar as medidas, que não são medidas nem agradáveis, não são medidas boas. Às vezes você tem que, em empresa familiar, você tem que demitir parentes, você tem que cortar alguns benefícios, ou em todas as empresas você tem que reduzir, às vezes, os seus funcionários, você, escolher, então, ou sair de alguns mercados. Então, a tendência do empresário é ter um apego, ah, mas eu comecei com essa divisão, né? Então, aqueles que lá atrás fizeram a lição de casa e deram enfoque profissional estão nadando hoje, porque estão nadando de costas hoje, né? Então, assim, porque fizeram a lição de casa lá atrás e hoje aproveitam. E muitos não sobreviveram. A gente vê o número de quebras de empresas, foi realmente terrível esses últimos anos, a quantidade de negócios que fecharam. E hoje a gente tem dois cenários. Você tem, primeiro, as empresas zumbis, que eu chamo, porque é morto-vivo. A empresa existe, tem um CNPJ, tem um telefone lá, um número de telefone que você liga, alguém atende, mas
E
não
vai
tem,
dar.
não tem mais. É um esqueleto andando, é um zumbi andando. Isso tem bastante. Então, isso é triste, é o lado triste da crise. A gente às vezes é chamado por essas empresas de conversa e até, lógico, eu não falo isso dessa forma, mas fazendo uma analogia com o empresário, eu falo, olha, se eu fosse o médico, você tinha que ter me chamado quando você começou a tossir. Você esperou, tomou aspirina, foi a tosse foi piorando, aí você tomava mais aspirina, aí você veio a tuberculose, veio o câncer do pulmão. Hoje, se eu for sua empresa, se eu fosse o médico, eu recomendaria para um legista, para ver do que sua empresa já morreu, que ela já está morta. Então esse é o lado...
Tarde demais,
não tem o que fazer, a empresa está endividada, deve impostos, tudo uma situação tal que nem vender mais. Outra coisa que a gente faz é auxiliar as empresas, às vezes, a buscar uma parceria, a trazer novos sócios, né? Então tem situações que eu não recomendo assim tanto para ninguém, eu não compraria nunca essa empresa.
E na sua opinião, porque você, eu não sei, eu acho que isso de certa forma é uma questão do ser humano, né? Agir tardiamente.
Isso.
Mas à medida que você estava falando aqui, eu também estava lembrando de vários casos de executivos. As pessoas querem dar um up na carreira, mas eles chegam muito tarde para pedir ajuda.
Exatamente.
Será que é uma questão... Vamos falar do Brasil. O que será que faz com que as pessoas procrastinem tanto para tomar as decisões para fazer o turnaround?
Aí tem duas respostas. Eu diria que o ser humano em geral tem uma aversão a querer fazer as coisas mais difíceis, a deixar de procrastinar. Mas eu morei fora, como eu comentei, trabalhei muito tempo com empresas estrangeiras, e a gente vê que o brasileiro tem mais dificuldades. Pelo mesmo tempo que o brasileiro tem agilidade em várias coisas, tem criatividade, mas aqui no Brasil, você vê especialmente empresários, coisas, reconhecer um erro, reconhecer que está indo para o caminho errado é muito difícil, é muito pessoal. Nos Estados Unidos, o cara está indo mal e pede Chapter 11, pede a falência da própria empresa, avisa, não posso pagar, acabou. Aí ele começa a entrar de novo, abre outro negócio, ele vai, abre uma, duas, três vezes até ele achar o negócio que quer. E ele não fica lá segurando a peteca,
se lamentando.
Não. Ele vai lá e fala, não deu, fiz, tentei, não deu certo. E não é uma vergonha errar. Aqui no Brasil, a pessoa confunde, principalmente empresas familiares, um orgulho, né, do brasileiro latino, isso não é só brasileiro latino, né, a empresa é o dono. Então, se a empresa vai mal, eu estou reconhecendo que eu sou incapaz.
O problema é com a pessoa, né?
Vira a pessoa, que tudo é personalizado, né? Então, tem esse ingrediente que no Brasil é mais... o pedir ajuda, reconhecer o erro é mais difícil. Essa é a minha opinião pessoal. Com base em vários casos que eu vivenciei.
Muito bom. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó, a direção da nossa conversa. Você está envolvido em vários projetos de retribuição social, por assim dizer, né? Contribui com a sociedade, transcendendo o trabalho que você faz de maneira profissional. Fala um pouquinho desse projeto do Instituto CEO do Futuro. Você estava contando para mim, né, antes da gente ligar o gravador. Eu achei muito interessante esse projeto. Conta um pouquinho como é que é e como é que funciona esse instituto.
É um trabalho muito bacana, porque como que ele começou esse instituto? Eu tive a oportunidade de ter sido reconhecido lá atrás, isso em 2003, tinha um programa da revista Você S.A. que escolhia os CEOs do futuro, que eram os profissionais de nível gerencial que tinham grandes possibilidades de ser os presidentes de empresas nos próximos anos. Então eu fui, era um projeto da FIA, da USP, com a Korn Ferry, que é uma empresa de recrutamento internacional, e da Você S.A. E já tinha, quando eu fui eleito em 2003, já tinha um pessoal, esse projeto começou 2 anos antes, 2001, e essa primeira turma, eles foram questionados pelo Robert Wong, que é meu parceiro até hoje, que era na época ele era o presidente da Korn Ferry, que questionou eles, como que vocês vão repagar a sociedade esse sucesso que vocês estão, esse reconhecimento? Então eles chegaram à conclusão que eles precisavam fazer um projeto social e retribuir para a sociedade. Então o projeto começou em um embrião com jovens do segundo grau, mas logo logo essa turma viu que assim, a afinidade entre executivos e um jovem do segundo grau era muito, a distância era muito grande. E aí, quando nós fomos escolhidos no ano de 2003, a diretoria antiga nos ofereceu: nós temos o instituto, está fundado, está funcionando, mas a gente gostaria de contar com sangue novo, que revisse as prioridades. Vocês estão dispostos? Então eu, juntamente com algumas outras pessoas e com também a ajuda do Robert naquela época, sentamos, nos reunimos muitas horas vagas nossas, né, de tardes, de noite, finais de semana, para repensar, e chegamos no modelo que hoje está mais de 15 anos o projeto funciona, que são jovens universitários das classes menos favorecidas, tá, aquele jovem Durango mesmo, universitário, porque todo mundo está cheio de ONG, que você vem para creche, para criança, até o segundo grau, tem um monte de empresa que põe dinheiro, o jovem está assistindo. E aí parece que todo mundo esquece que esse cara um dia vai na faculdade. E aí o cara tá bom, continua durando, continua pobre, e aí eu entrei na faculdade, eu tenho potencial, e aí ninguém mais olha esse jovem. São poucas, não existem instituições, até hoje que eu conheça, com um trabalho parecido que o Instituto CEO do Futuro faz, de pegar esses jovens e diminuir o gap social deles. Às vezes são jovens muito capacitados, muito inteligentes, mas ele não teve, às vezes, uma família estruturada, não teve uma condição de ter alguém que assessorasse ele profissionalmente no caminho, como ele ascender, como se portar numa entrevista, como que ele faz o planejamento do futuro. E essa era a grande diferença entre um jovem menos favorecido e a maioria de nós, que éramos executivos. A maioria tinha um histórico de pais empresários, pais influentes no mercado, famílias que de advogados, engenheiros e médicos famosos que podiam indicar as melhores posições. Aquelas sempre, não adianta, a gente tem que reconhecer que quando você está numa situação mais privilegiada, as oportunidades vêm mais naturalmente, né? E é o cara que vem de periferia ali e quer subir, ele tem uma barreira social. Aqui no Brasil ainda existe isso, grande. Então o Instituto, ele busca minimizar essa barreira, fazendo um programa. Ele evoluiu bastante nesses anos, mas eu diria que é como se fosse um programa de coaching para esses jovens, e mentoria de coaching para esses jovens, para que eles adquiram novas habilidades e que eles possam se destacar no mercado de trabalho. E a gente tem vários casos de sucesso. Tem uns depoimentos incríveis de jovens que falam assim, não fosse, estão tendo muito sucesso hoje, seja como executivos, ou seja, como empresários. Alguns decidiram, depois do curso, abrir seu próprio negócio, seguir o caminho próprio. Então você vê casos, vários casos de sucesso que acreditam a ele ter se redescoberto. Começa assim, um processo de descobrir o seu potencial, descobrir aquilo que você pode, perder o medo. Não é porque eu sou pobre e estou numa faculdade não, às vezes não tão boa, acho que a faculdade também ajuda, né? mas ele é muito mais que aquilo. Então ele descobre o seu potencial e realiza esse potencial. E o curso, a gente não cobra nada dele hoje, mas tem um outro lado. A gente também busca ensinar ele a fazer essa retribuição para a sociedade. Então, o que é um trabalho obrigatório, senão ele não recebe o certificado de formação. Ele tem que se engajar num projeto social também. Então, ele repaga, ele está recebendo de graça, e repaga a sociedade aquilo que ele está recebendo. Então, você cria líderes das classes menos privilegiadas com uma visão social.
Multiplicadores.
E é isso. Hoje tem muito mais de 1.000 jovens que já foram formados nesses anos, e uma imensidão de entidades que foram ajudadas. A gente continua lá como conselheiro, né? Fiquei quase esse tempo, mais de quase 15 anos, quase que contínuos, com algumas interrupções, mas buscando, a gente continua buscando o aprimoramento do Instituto para que ele cresça mais e atinja cada vez mais jovens.
Sensacional. E Sérgio, com toda a sua experiência executiva, de CFO, de conselheiro internacional, de merger acquisition, o que você diria que para 2020... e para os próximos anos dessa década que se inicia, são os atributos essenciais do executivo?
Essa é uma pergunta. Eu fiz inclusive, interessante. Eu fiz colegial técnico na FECAP em São Paulo, que é a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. E eu dei uma palestra no ano passado para jovens universitários sobre esse perfil do profissional do futuro.
Então acertei a pergunta.
Acertou a pergunta. Essa está fresquinha. A gente pode notar que as relações de emprego mudaram completamente. Não é da época que eu e você, posso falar,
cabelinho branco,
eu com pouco cabelo. O que era o sonho? Você entrar para uma grande empresa e fazer a carreira lá dentro. Esse era o sonho que quando nós começamos a nossa carreira, provavelmente a maioria dos jovens tinha. Escolhe uma empresa, você vai lá, começa lá embaixo, vai subindo. Hoje, as coisas, o jovem primeiro, ele não quer mais isso. Ele quer ter a liberdade, ele quer fazer sua carreira, só que ele só quer, mas não se prepara para fazer. Fica só na lista do wish list, né? Eu quero, né? Então, o que foi meu alerta para os jovens é isso. Ele tem que estar preparado, ele não tem... ele vai ter que se vender como se fosse... Agora, na prática, você é a sua própria empresa mesmo. Mesmo você sendo empregado ou você sendo empreendedor, isso é... Cada vez mais essa barreira, ela não existe mais. Você tem que vender o seu produto, as suas competências. Então, além de fazer bem, você tem que aprender a vender bem. Quem é o Sérgio, quem é o Carlos, o que você sabe fazer. Você tem o seu conjunto de competências que vão ser usados e o trabalho... você vê que as empresas, cada vez mais o ciclo delas muda muito rapidamente. Então, uma coisa que você fez num período, daqui 2, 3 anos, não quer dizer que ela vai estar a mesma coisa. Ela vai estar mudando, as empresas estão mudando. Então, você precisa de um profissional que seja muito flexível, que ele tenha essa visão de contínuo aprendizado, de estar sempre aprendendo coisas novas, expandindo e trabalhando em conjunto. Então não tem mais aquele silo, eu lembro, tinha até aquelas piadas, assim, uma tirinha que no céu do ar, né, era muito engraçada, não tem mais, mas era do Dilbert, né?
Sim.
Que mostrava ele no cubículo dele fechado, então as piadinhas eram com relação, você tinha um cubículo maior, hoje não tem mais nada, você está num mesão lá, trabalha em casa, trabalha remoto, você fala com gente do mundo inteiro, em horários diferentes, então essa flexibilidade que essa geração já tem é importante. Mas o que falta para o jovem, em geral, é a noção que precisa entregar.
Sim.
Essa aqui, o jovem que tiver essa visão, flexibilidade, e é o senso de entrega, eu preciso ter um deliverable, eu preciso ter um... O que eu sou bom? Se eu sou bom em finanças, eu tenho que integrar. Se eu estou fazendo um planejamento financeiro, eu tenho que entregar o plano, tem a data, tem o deadline, tem que fazer acontecer. Eu tenho que mostrar que eu estou... Porque o mundo real ainda não a gente vê o mundo da universidade é uma coisa, né? Mas quando você entra nas empresas, as empresas ainda trabalham por metas, trabalham por seus objetivos. Sim. E o jovem tem que aprender a trabalhar com isso também, mesmo tendo a flexibilidade. Então eu acho que é isso, o profissional ele vai trabalhar cada vez mais por projetos e não por cargos. Então você tem um projeto aqui na empresa A, você vai fazer, e entregar. Amanhã você pode ser contratado como um freelancer para fazer um projeto parecido numa joint venture, num outro negócio, sei lá, que não é uma empresa formal, mas que alguém tem uma demanda de mercado. Todo jovem também hoje que fala de startup, virou a moda, né? Todo mundo acha que
é bonito,
que é bonito, eu vou fazer uma startup, vou ficar milionário, vou fazer um unicórnio. Não tem espaço, não existe isso, né? Mas, tirando o lado bom, é que cada vez mais os negócios vão se ter com esse modelo de startup. As coisas vão acontecer por projetos específicos, vão dar uma solução para uma necessidade. Então a sua carreira vai ser um acumulado de soluções entregues. É assim, pelo menos isso que eu tenho visto. E não é só a opinião do Sérgio Diniz, tem algumas pesquisas internacionais que mostram alguns desses rumos que estão indo nesse lado, de cada vez as coisas estão bem menos estruturadas, né? Muito mais flexíveis.
Excelente. E aproveitar esse gancho de
fazer essa apresentação e falar o que as pessoas precisam ouvir, né? Porque muitas vezes a pessoa quer ouvir o que é floreado, né? Um caminho lindo, ensolarado, e entregar, a gente sabe que exige comprometimentos, exige planejamentos, exige execução, exige sacrifícios, exige persistência, disciplina, resiliência e tudo mais. A importância da gente ter as conversas difíceis no dia a dia, ou na governança corporativa, ou na empresa de médio porte, porque eu vejo isso constantemente nos trabalhos que eu faço com executivos ou dentro de empresas. As pessoas parecem que elas têm uma dificuldade enorme de lidar com conflitos. Elas têm esse medo de que vão ser retaliadas, têm medo que as pessoas vão pensar, só que os problemas vão ficando embaixo do tapete.
Isso.
Se você elaborasse um pouquinho sobre isso, talvez algum case de por que é fundamental a gente ter aquelas conversas difíceis?
Isso você tocou num ponto muito bom. Na prática temos visto isso muito, muito dos insucessos aí nessa crise. É por causa disso, as pessoas não querem, até sabem, mas não querem ter as conversas difíceis, tomar as atitudes difíceis. E aí você acaba pagando um preço. É como você está no começo de um... sei lá, é triste usar o exemplo, mas vamos dizer, você tem um começo de um tumor e você ignora achando que não vai acontecer nada.
Não vai dar nada.
E o tumor, ele está lá. Ele vai, se você tratar e fizer o tratamento no início, a chance de cura é alta. Tem alguns tumores, né, que é muito raro. Se você fizer o diagnóstico e tratar, mas eu não quero fazer o tratamento. É a mesma coisa na empresa. É triste, mas é a realidade. Você vai morrer por causa disso. A empresa vai morrer por causa disso. O tumor vai alastrar. Ele não vai regredir sozinho. Então, e isso é uma particularidade brasileira. Como eu falei, dessa postergação, informar. O pessoal tem medo de informar, de discutir do conflito. Isso é da nossa cultura. É a cultura da amizade, do relacionamento. E as pessoas têm que aprender a discutir diferenças sem... Você não precisa ter o conflito, você precisa ter a discussão do assunto. Né? Eu acho que você já abordou isso em outras ocasiões, você mesmo.
Sim.
Né? Eu tenho um caso real de uma empresa que eu fui contratado, engraçado, por uma empresa multinacional que tinha uma operação no Brasil. Meu presidente era um sir em inglês, primeira vez que eu trabalhei com um sir. Aí ele tinha um CFO dele, internacional, que era muito competente. E quando eu comecei a fazer o trabalho para ele, ele falou assim: puxa vida, você é o primeiro cara no Brasil que dá tanto as boas notícias quanto dá as más também. Todo mundo está acostumado só a dar as boas notícias. Ninguém no Brasil gosta de falar as coisas, e você fala claramente e com base em dados quais os problemas que nós temos que enfrentar, e aí a gente pode atuar sobre isso, né? Então, quando você abre o problema, você abre a oportunidade de resolvê-lo. Se você guarda, igual, por exemplo, você deu um exame que deu lá um tumor. Tá, é chato, é triste, abala todo mundo. Agora, o que eu tenho que fazer para resolver?
Não adianta negar, ele
não negar. Vou ter que fazer tratamento, vou ter que fazer uma quimioterapia, vou ter que fazer dieta, sei lá, seja o que for, você vai ter que fazer alguma coisa. E parece que, na saúde, parece que isso é óbvio, mas na empresa parece que o cara esquece, né? Acha que é diferente, não é diferente.
É a lei da causa e efeito, né?
Lei da causa e efeito. E nos relacionamentos, essa nossa forma de socializar, os gringos são mais objetivos e diretos. Eles dão feedback, dão retorno, mais claro, ó, isso aqui você não atingiu, precisa melhorar, tal, tal. Eles fazem isso de uma maneira profissional, claro.
Certinho.
E ninguém lá fica ofendido,
mimimi
aqui. Ainda mais nas novas gerações, né? Você falar que o cara o trabalho que ele fez não está correto, o cara, eu vou embora daqui.
É bullying, né?
É bullying. Então, essa é uma dificuldade que tem que ser. Os profissionais que conseguem passar essa barreira, eles se destacam muito.
Excelente. Pelo menos a gente está, acho que, se encaminhando para o fim. Eu gostaria que você talvez desse uma direção para quem está subindo a carreira executiva ou galgando os degraus aí e está almejando uma posição acima, está querendo subir. Que conselhos
você daria para essa pessoa que está em processo de crescimento na carreira executiva?
Bom, é difícil, né? A gente falar... Eu, assim, tem algumas coisas, tem muitas coisas que a pessoa pode fazer, a gente pode usar a nossa experiência, nem tudo que também foi nossa experiência própria serve para todo mundo, óbvio, mas tem algumas coisas que tendem a dar certo em geral. Como eu falei, assim, a busca constante do conhecimento é fundamental, não perca a oportunidade, pense como... eu estava falando isso num outro seminário ontem, que o pessoal fica esperando quem está nas empresas, a empresa vai me dar um treinamento, a empresa esquece isso, cara. Tudo bem, se a sua empresa puder dar,
ótimo.
Ótimo. Mas se você não está aprendendo para a empresa, você está aprendendo para você. Então, hoje no Brasil tem uma cultura muito baixa. Eu vi um estudo, é um evento sobre auditoria interna, modernização de tecnologia das empresas, grandes empresas que têm auditoria interna, né? A gente vê que uma pesquisa que um doutorado lá estava fazendo, só 7% em média das pessoas pagavam no próprio bolso um curso.
É baixíssimo.
Nesse mercado específico, mas não é muito diferente dos outros. Então, se você tem um curso ou alguma coisa, as horas extras que você tem que fazer, estudar mais fim de semana, faça, né? Então, esse é um dos caminhos. O outro é assim, as pessoas querem mudar, tem a lista só do eu quero, eu quero, eu quero. Né? Eu quero subir, eu quero crescer, eu quero, eu quero. Mas você vê que as pessoas que conseguem ter uma carreira mais longa e mais longe são as pessoas que se conhecem também. Então, antes de você só colocar a lista de desejos que eu quero lá na frente, tente se conhecer um pouco melhor. Invista um pouco de tempo nisso. Saber o que você realmente quer. Será que você quer aquela promoção ou será que, de repente, você quer fazer um negócio próprio? Ou fazer uma outra coisa? Eu quero dar aula, eu quero fazer... Então, às vezes, você vê que muita frustração ocorre de pessoas buscando um monte de coisas que elas estão correndo atrás e que, na verdade, não era bem aquilo que ela queria. Ela só faz descobrir tarde demais. Então, é importante quando você descobre, de fato, qual é a sua vocação, aquilo que te realiza, aquilo que você sente aquele prazer em fazer, fica muito mais fácil. Então pode ser que esteja, mas busque, talvez você já esteja no caminho certo. Mas então, você conhecendo melhor, você procura alavancar aquelas qualidades que você já tem, desenvolver mais elas para te auxiliar nessa subida. E por outro lado, com autoconhecimento, você também aprende aquelas coisas que não te ajudam a crescer, que são barreiras, são âncoras que te seguram. Então, quanto mais você aprender a valorizar aquelas características que te ajudam, que você se sobressai e vai bem, e você consiga reduzir aquelas âncoras, diminuir o tamanho, o peso da âncora, ou eliminar, se for possível, algumas delas, isso às vezes nem sempre dá, porque são coisas nossas mesmo. Mas, pô, você pode ter uma âncora menorzinha, que você consegue levantar ela e carregar, ela vai estar lá, mas você sabe que ela está lá. Mas você vai estar ciente e vai poder carregar ela. Você não vai tentar ligar o barco e acelerar com ela baixada.
É verdade. Excelente, Sérgio. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? A gente vai deixar aqui no descritivo do podcast os links de acesso, seu LinkedIn, então, talvez algum outro contato, seu sim, site sim. Da AAA. Para quem está nos ouvindo aqui, qual que seria a forma mais simples de entrar em contato com você e com a sua empresa?
Olha, eu diria que meu e-mail pessoal, eu recebo várias solicitações, eu leio e normalmente exceto uma ou outra coisa absurda, né, que a gente recebe, mas eu respondo às vezes coisas até que eu não posso ajudar, mas eu indico quem pode ajudar. Então é sergio.diniz com z arroba tripleadvisor.com, não tem br, tripleA é um pouco complicado para entender, mas se escreve tripleadvisor.com.
Perfeito, excelente. Uma mensagem final que você gostaria de deixar para a audiência?
Olha, vamos, assim, uma mensagem de ânimo, né? Vamos tentar, acho que as coisas, espero que melhorem para todos, aí, as condições para o Brasil esse ano, torcendo sempre contra, nunca remando contra, torcendo a favor.
Sim.
Independente de qual seja o governo, se goste ou não, a gente tem que pensar primeiro no Brasil, né? E sucesso para todos, e cada um consiga se redescobrir, descobrir sua carreira, sua vocação, e sejamos mais felizes, porque tudo isso, no final, se você faz por outros motivos que não seja a sua própria felicidade, você está no caminho errado. Então vamos buscar o caminho, o que importa é ser feliz.
Gratidão pela sua presença e pela sua contribuição, Sérgio.
Obrigado.
Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.